Imagine a cena. Você está em um estádio, em meio a centenas de jovens, aguardando ansiosamente o começo de um show. O clima é de expectativa. Um burburinho preenche o ar. Até que o som inconfundível de uma guitarra, com as primeiras notas de uma canção, corta aquela multidão de vozes e a apresentação tem início. Um tempo depois, você fecha os olhos e apenas escuta os sons. Mais que um show, aquilo é uma experiência coletiva. Ali, não há medo, sequestros, desaparições forçadas ou censura. Apenas música e a sensação de pertencimento. O ano era 1979. Fazia 3 anos que a Argentina se encontrava sob uma ditadura sangrenta e a atmosfera no país era de medo. Muitos dos que estavam ali nem tinham chegado à idade adulta ainda, mas já têm o seu cotidiano cercado por desaparecimentos, censura e uma tensão que parecia estar sempre presente, em cada rua e esquina. Você passa os seus dias amedrontado, escuta histórias sobre vizinhos ou conhecidos que sumiram sem deixar rastros. Mas pela duração do show, as coisas deixam de ser tão horríveis. É como um lampejo de luz no meio da escuridão, uma esperança de que aqueles dias de repressão e de silêncio forçado não durariam para sempre. Mas de repente, aquela atmosfera é interrompida. Policiais começam a entrar no recinto e arrastar pessoas em direção à saída. Do lado de fora, são colocados com as mãos contra a parede e depois levados para a delegacia por nenhum motivo aparente. O clima que antes era de empolgação passa a ser tomado pelo pânico. Essa não era uma cena incomum para aqueles que frequentavam shows, em especial os de rock, durante a ditadura na Argentina. Dentro desse contexto de extrema repressão, a arte se tornou uma forma de resistência e de expressão para os que não tinham voz. Além disso, também se torna uma espécie de refúgio, proporcionando espaços e momentos de união e consolo para as pessoas em meio àquela realidade tão cruel. As músicas ajudaram a dar voz ao sentimento popular e denunciar, ainda que por vezes de forma sutil e cifrada, as injustiças do regime. Os artistas usaram suas canções para traduzir o medo, a dor e, ao mesmo tempo, a esperança de um povo que ansiava por liberdade. Músicos e compositores usavam as letras de suas canções para transmitir mensagens de protesto, solidariedade e esperança, mesmo correndo o risco de serem censurados ou perseguidos pelo regime. Gêneros como o rock nacional ganharam força e se tornaram símbolos de uma juventude que, apesar das circunstâncias, se recusava a deixar de lado a rebeldia e o desejo de ser livre, clamando por justiça e mudanças. Neste episódio, vamos explorar como a música serviu como válvula de escape e um símbolo de resistência durante a ditadura argentina, inspirando gerações e deixando um legado que ainda ressoa no país atualmente. Eu sou Ana Júlia Gonçalves e esse é o Caminhando e Cantando. Caminhando e Cantando. O golpe da última ditadura argentina foi antecedido por um contexto de caos e conturbação econômica e política. Em meio à Guerra Fria, período de grande tensão entre os Estados Unidos e a União Soviética, por uma disputa de influência ideológica, o mundo se encontrava dividido entre dois blocos, o capitalismo e o comunismo. A Revolução Cubana aumenta cada vez mais a preocupação do governo estadunidense com a presença de governo de esquerda no continente e com a manutenção da sua influência sobre os demais países. Mas apesar dos esforços, em diversas nações latino-americanas houve um crescimento de grupos e políticos de esquerda, algo que levou a uma mobilização das forças conservadoras e o surgimento de uma grande quantidade de movimentos civis, arquitetados por setores da classe média, empresariados nacionais e oligarquias, que pediam as intervenções militares. Com isso, ocorre a ascensão de inúmeras ditaduras na América Latina, e uma delas foi na Argentina. Vale destacar que na Argentina já havia ocorrido 5 golpes entre 1930 e 1966, que foram intercalados com regimes democráticos. O último deles até então, em 1966, foi autodenominado como Revolução Argentina. Porém, essa tentativa de um regime militar acaba fracassando e termina com a volta do poder civil em 1970. Em 1973, retorna à presidência Juan Domingo Perón, figura emblemática da política argentina. Porém, o seu mandato não dura muito. Em julho de 1974, Perón morre devido a uma parada cardíaca. Com a sua morte, quem assume o cargo da presidência é a sua vice e esposa, Maria Estela Martínez de Perón, conhecida como Isabelita. Durante o seu mandato, a crise econômica na Argentina ia de mal a pior, com a inflação em alta e crescendo cada vez mais. O país se encontra em um cenário de extrema agitação popular e violência política crescente, com a atuação de grupos armados de esquerda e de direita. Dentro desse cenário, a presidenta e os seus ministros não encontraram uma maneira de solucionar os problemas políticos e econômicos e controlar a situação. Em meio a isso tudo, acontece uma aproximação entre Isabel Perón e o seu ministro de Bem-Estar Social, José López Rega, que passa a exercer influência sobre a presidente. Rega encabeçava uma organização conhecida como AAA, a Aliança Anticomunista Argentina. Guarde bem esse nome, porque mais pra frente ele vai ser importante. Na madrugada do dia 24 de março de 1976, acontece um golpe de Estado que depõe e prende Isabelita Perón. Assume o poder uma junta militar, composta pelos três amos das Forças Armadas, o Exército, a Marinha e a Aeronáutica, e que passa a administrar o regime. O general Jorge Rafael Videla é, em seguida ao golpe, indicado para presidir o país. São implementados o estado de sítio e lei marcial. As transmissões de televisão e rádio foram interrompidas e no seu lugar tocava uma marcha militar. Após ela, os ouvintes se depararam com o seguinte comunicado.
Comunicado número 1 de la Junta Militar. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones.
A justificativa dos militares para o golpe era de que havia uma necessidade de reorganizar a sociedade e economia e impedir que o país caísse nas mãos do comunismo. E para fazer isso, colocar em prática algo que chamaram de processo de reorganização nacional. A junta depois os três poderes constitucionais, dissolvendo a Corte Suprema da Nação, fechando o Congresso e proibiu partidos políticos. A partir daí, inicia-se um período marcado pela repressão e pelo terrorismo de Estado. Com a desculpa de que era necessário eliminar grupos guerrilheiros, é colocado em prática um sistema de repressão que atuou de forma clandestina e criminosa. O sequestro, tortura tanto física como psicológica e desaparecimento foram práticas habituais da repressão argentina. E as vítimas da repressão iam muito além de apenas guerrilheiros. Líderes de oposição, ativistas políticos, sindicalistas, professores, estudantes, artistas e defensores dos direitos humanos são apenas alguns dos grupos que foram perseguidos durante este período. Não se tem um número exato, mas estima-se que em apenas 7 anos de ditadura, o número de pessoas desaparecidas chegou a cerca de 30 mil. Dado o contexto turbulento de instabilidade econômica e violência política em que o país estava inserido, o golpe inicialmente teve certa aceitação popular. Contou também com o apoio de setores da direita nacionalista, do empresariado, da oligarquia argentina e da Igreja Católica. E assim como aconteceu em outros países latino-americanos nessa mesma época, a instauração da ditadura recebeu o apoio dos Estados Unidos, que buscavam aumentar a sua influência no continente e impedir as lutas de libertação nacional inspiradas pela Revolução Cubana. Para além dos sequestros e desaparecimentos, obviamente, uma das primeiras medidas das políticas estatais de repressão foi tomar o controle dos meios de comunicação e artísticos. A ditadura promoveu um forte ataque à cultura e foram censurados livros, filmes e, claro, a música. Mas falando de música, como era o cenário musical argentino nessa época? No contexto argentino, é impossível falar do cenário musical durante a ditadura sem citar dois gêneros que foram marcantes durante essa época: o folclore e o rock. A partir da década de 60, o folclore argentino se consolida como uma forte presença no cenário musical do país. O gênero reúne várias expressões musicais típicas de diferentes regiões da Argentina, como a samba, chamamé, chacareira, entre outras. O folclore nessa década é marcado por uma acentuação no compromisso social das canções, sem deixar de se preocupar com a criação de imagens poéticas e a execução musical. Em 1966, é publicado o Manifiesto del Nuevo Cancionero, o Manifesto do Novo Cancioneiro em português, que definia o movimento como uma proposta cultural de aproximação com as demandas do povo por meio da arte, e buscava fortalecer a música nacional de viés popular e diminuir as influências estrangeiras. Santiago Giordano, jornalista, professor e pesquisador especializado na história do folclore, explica um pouco sobre o gênero.
Hubo, a partir da década de 60, em sintonia,
a partir da década de 60, houve, em sintonia com outras culturas latino-americanas, um movimento politicamente radicalizado de esquerda dentro do folclore.
Muitas expressões do folclore representavam um pensamento de esquerda.
Muitas expressões do folclore representavam um pensamento de esquerda e o expressavam através de suas canções, por exemplo. É o caso emblemático de Mercedes Sosa, por exemplo, que é a ponta de uma série de artistas muito numerosa.
Muito numeroso.
Originária da cidade de San Miguel de Tucumán, Mercedes Sosa é uma das vozes mais conhecidas do folclore e da música argentina. Estava entre os artistas que assinaram o Manifiesto do Novo Cancioneiro, e ao longo de sua carreira, sempre foi uma forte defensora de causas sociais e dos trabalhadores, tanto que ficou conhecida como a Voz do Sem Voz. Cantava canções com mensagens políticas e engajadas, representando a luta pela liberdade, justiça e igualdade na América Latina. Em 1980, em uma entrevista concedida durante uma temporada de shows que realizou na Suíça, a cantora fala um pouco sobre qual seria o papel do cantor popular, na sua opinião.
Não pode ser de nenhuma maneira humilde.
Não pode ser de nenhuma maneira humilde, se não é simplesmente um artista, um cantor. Tampouco penso que é um escolhido dos deuses. Penso que um artista popular deve diariamente, cotidianamente, ser responsável por esse título de cantor popular, que significa não só cantar com uma voz bela ou mais ou menos bela, mas sim ter coisas muito mais profundas, estudos mais profundos de literatura, o estudo da própria vida. O artista é um homem que vive neste mundo, sofrendo as mesmas coisas que todos sofrem. Sua vida é um pouco mais despreocupada, mas de maneira alguma pode esquecer que há pessoas para quem custa muito viver. A artista regravou canções de músicos como Victor Jara, Atahualpa Yupanqui, Violeta Parra e Alfredo Citarrosa. Mercedes Sosa, carinhosamente chamada de La Negra, participou de discos em diferentes países latino-americanos, chegando a fazer participações especiais em discos de artistas brasileiros. A mais notável é Volver a los 17, composição originalmente da chilena Violeta Parra, que a cantora argentina gravou em dueto com Milton Nascimento para o LP Gerais.
Como el mosquito en la piedra, ay, sí, sí, sí.
Para os militares, Mercedes era um exemplo do que chamavam de comunicadores-chave, que era o título dado a pessoas com certa popularidade nos meios artísticos e com grande capacidade de influenciar a população. E além disso, A atividade política e as afiliações da cantora com movimentos de esquerda faziam com que ela fosse alvo de perseguições. E o caso de Mercedes Sosa não foi o único. Muitos dos intérpretes do folclore eram simpatizantes ou militantes do Partido Comunista Argentino, fato que contribuiu para que a perseguição desse gênero após o golpe de 76 fosse maior do que a de outros estilos musicais.
O caso de Horácio Guarani, por exemplo, que era um cantor com uma conexão popular muito forte, era um cantor popular das massas, diria. Não só para a juventude universitária, mas sim era um cantor que, pela variedade do seu repertório, que ia desde a celebração do vinho, canções do amor, canções com um forte conteúdo político e uma afiliação declarada com o Partido Comunista.
Filho de um lenhador e de uma trabalhadora do campo, Horácio Guarani desde pequeno teve interesse pela música. Aos 17 anos, vai para Buenos Aires tentar a sorte como cantor. E em 1957, faz a sua estreia na Rádio Nacional interpretando a canção El Mensú, de Ramón Ayala, cuja letra narra as dificuldades da vida de um peão rural. O seu repertório é cheio de músicas que refletem a exploração e sofrimento do povo, refletindo suas origens e também o seu posicionamento político. Era um grande defensor dos direitos dos trabalhadores e da luta contra a opressão. Suas letras abordam temáticas sociais e políticas e se tornaram hinos de protesto e resistência. Mas esse comprometimento social de Horácio foi uma faca de dois gumes. Por um lado, contribuiu para o seu sucesso com a população. Por outro, fez com que fosse perseguido pela ditadura. Já em 1974, antes mesmo do golpe militar, Horácio teve que deixar o país pela primeira vez devido às ameaças que recebia de grupos paramilitares, que queriam a sua morte. Passou alguns anos fora, esperando a poeira baixar, e em dezembro de 1978, retorna à Argentina. Mas as coisas ainda estavam muito complicadas. Há um mês do seu retorno, a sua casa em Buenos Aires explode após serem colocado uma bomba em seu interior. Mas dessa vez, Guarani não vai embora do país, mas decide se afastar da capital e ir em direção ao interior da Argentina, onde contava com um público para suas criações. Horácio comentou em uma entrevista para o programa Como Isse, do canal televisivo Encuentro, que os amigos o aconselharam a omitir suas opiniões, em função da perseguição que vinha sofrendo. Mas que para ele, se um cantor tem o apoio do povo e se sente porta-voz dele, como não vai falar sobre as coisas que eram injustas para este?
Se você não disser, você que tem microfone e certa imunidade por seu nome, o que espera que diga o operário, o lutador, o sindicalista? Eu tenho que falar, eu tenho que dizer. E como tanto, me pressionava para que não falasse mais. Foi quando compus Si se cala o cantor, cala la vida.
Calla la vida. Si se calla el cantor, calla la vida. Porque la vida misma é toda canto.
Outra voz importante da canção engajada na Argentina é Victor Heredia. Aos 19 anos, Victor iniciou a sua carreira com uma participação no Festival de Cosquín de 1967, onde ganhou o prêmio de revelação juvenil. O teor político sempre foi uma marca forte das suas composições, que retratam problemas sociais. Além disso, o cantor sempre teve uma participação na militância e um compromisso com a defesa dos direitos humanos, da democracia e da paz. Por conta das suas letras e da sua militância política, o artista recebia ameaças e suas obras eram censuradas. Em um testemunho para o Arquivo Memória Aberta, órgão que reúne relatos a respeito da ditadura argentina, o cantor comentou sobre como a sua vida mudou depois do golpe de 76 e sobre a perseguição que sofreu.
Cambiou substancialmente porque já não vivi mais em minha casa. Tive que já as ameaças eram recrudesciam.
Mudou substancialmente porque eu já não morava mais em minha casa. As ameaças estavam ficando mais intensas. A censura havia sido explícita sobre toda a minha obra, parte da ditadura, sobre a minha pessoa, e eu não podia trabalhar no rádio e na televisão. Não só minhas músicas foram proibidas, como eu também fui proibido, ou seja, concretamente, eu não podia trabalhar nem na televisão, nem no rádio, nem me apresentar em espaços abertos, nem em teatros, ou seja, me cortaram toda a possibilidade de trabalho. Isso fez com que, com uma filha pequena, com a Laura quase recém-nascida, eu tentasse protegê-la porque não quis, sob nenhum ponto de vista, que ela sofresse qualquer tipo de consequência por minha causa. Então, comecei a dormir na casa de companheiros que se ofereciam solidariamente para me emprestar seus espaços, seus cantos onde fosse possível, e mandei, ironia do destino, minha filha e minha esposa, na época Lídia e Laura, para a casa da minha irmã, pensando que naquele lugar elas estariam absolutamente seguras. Por outro, durante os meses em que elas viveram lá, não aconteceu nada. Foram muito poucos.
Por sorte, durante os meses que elas viveram aí, não passou nada. Foram muito pouquitos, não? Pero empezamos a receber ameaças escritas de parte da AAA.
Mas começamos a receber ameaças escritas da parte da AAA. Eu guardo uma como lembrança do que estou daquela época, onde eles insistem. Acho que eles dizem que é a quinta vez que me mandam uma ameaça concreta, que significaria, caso eu não abandonasse o país, o extermínio. Isso de parte da AAA, que naquele momento acredito que me davam 14 dias para tomar a decisão de sair da Argentina. A realidade é que se ficava preocupado com esse tipo de situação, porque estava também ligado à censura e às ameaças que o entorno em que se movia recebia naquele momento. De fato, quando tentei representar minha obra Vítor Heredia Canta a Pablo Neruda, referida ao grande poeta chileno, e obviamente também em homenagem à luta de quem resistia a Pinochet no Chile.
Obviamente também em homenagem à luta de quem resistiam o Pinochetazo em Chile.
Os primeiros a sofrer as consequências foram os donos do Teatro Coliseu. Neste caso, uma associação italiana que recebeu as primeiras ameaças, dizendo que eu não poderia ser recebido por esse teatro. Fiz um único show lá e imediatamente veio uma ameaça muito forte. Uma ameaça de bomba muito forte. E tivemos que desistir de fazer esse tipo de apresentação em lugares tão expostos.
A perseguição e a falta de trabalho eram em um nível que a opção que restava ao cantor era deixar o país, como também relatou na entrevista.
Consegui trabalhar em um pequeníssimo café concert, quase escondido e sem anúncios, com Facundo Cabral em 78. Antes de assumir meu exílio, foi lá onde apresentei pela primeira vez a música Informe de la Situación, onde denunciava o que acontecia na Argentina, quase como um código estabelecido. A realidade é que era tão pouca gente que tivemos que colocar dinheiro do nosso bolso. Percebemos que era impossível lutar contra esse aparato, porque eles tinham todo o aparato de comunicações e a rede cultural à disposição, e sabiam exatamente onde estávamos que atuavam. Então, em 78, definitivamente assumi que teria que me exilar. Também porque alguns companheiros me avisaram que eu estava seriamente em perigo, pois estava em uma lista, que havia sido feita uma lista onde se falava diretamente em perseguição e extermínio total.
Alguns companheiros que corria seriamente perigo porque estava em uma lista que se havia confeccionado, uma lista onde se falava já diretamente de perseguição e extermínio total.
Victor se exilou na Europa, passando um tempo em Madrid, depois em Roma, mas acabou por regressar à Argentina. Em junho de 1976, a irmã do cantor, Maria Cristina Cornou, grávida de 5 meses, foi sequestrada junto de seu esposo e até hoje está desaparecida. A dor desse episódio levou o artista a compor algumas canções como uma espécie de catarse, e muitas acabaram se tornando hinos de certa forma. A maior delas é Todavia Cantamos. Martin Lute, professor de História da Música na Universidade Nacional de Quilmes e na Universidade de Buenos Aires, explica sobre a importância dessa canção.
La canción é do ano 1900, ela compõe em 1980,
ou seja, a canção é do ano de 1980, ou seja, no auge da ditadura. Vítor Heredia era um cantor de protesto, vinculado ao Partido Comunista. Então, a canção Todavia Cantamos é um pedido metafórico, ou seja, ainda cantamos, ainda pedimos, ainda sonhamos, que nos digam onde esconderam as flores, que nos digam, é toda uma metáfora, onde ainda esperamos, o que esperamos é que os familiares voltem.
O que estão esperando é que voltem os familiares.
Essa canção Vítor Heredia a compõe em 80, mas não a grava em nenhum disco, nem é tocada nas rádios, em parte por medo do que acontecia. Ele a cantava, por exemplo, em suas apresentações e seus locais menores. Só foi gravada em 1983, e não por ele, mas pelo Quinteto Tempo, depois da Guerra das Malvinas. Ou seja, quando já tinha ocorrido o colapso das Malvinas e a ditadura teve que convocar eleições. Aí a canção aparece e é cantada justamente, e aí todo mundo entende a alegoria, digamos, e ela acaba se popularizando porque é cantada depois por Mercedes Sosa, em um concerto em 83. Depois, em 84, quando volta a democracia, é feito um concerto pela televisão pública, que começa com Mercedes Sosa convidando Vítor Heredia para cantar.
Um dos dois podia ser passado por la televisão, ou seja, um acto simbólico.
Todavía soñamos, todavía esperamos. Que nos digan a dónde han escondido las flores.
Há um episódio muito emblemático que envolve Mercedes Sosa. Em 1978, a cantora estava se apresentando na cidade de La Plata, no Almacén San José. Em falando sobre o folclore no contexto da ditadura, traz no recinto e levam todos que estavam ali, incluindo a própria Mercedes, presos. Foram mais de 200 pessoas presas nesta ocasião, que fez com que a cantora partisse para o exílio na Europa, decisão que ela vinha adiando mesmo recebendo ameaças à sua vida. E assim como já foi citado até aqui, além de Mercedes, Victor e Horácio, muitas pessoas tiveram que partir ao exílio por conta da perseguição da ditadura. Um deles foi o violonista e compositor folclórico Juan Falú. Nascido em 1948, na província de Tucumã, a música sempre esteve presente no entorno da vida de Juan. Sobrinho do grande cantor folclorista Eduardo Falú, ele cresceu se conectando com a influência musical do tio e também do seu pai, que era um músico aficionado e que tocava violão, com um repertório de canções do folclore argentino, tango e algumas canções da América Latina. Inclusive, foi o seu pai quem lhe ensinou a tocar um instrumento. Durante a sua adolescência, começou a fazer apresentações em cidades da sua província, mas aos 19 anos, dá uma pausa nas suas atividades artísticas ao ingressar na universidade para cursar psicologia. Não parou de tocar o violão, mas deixou de se apresentar publicamente. É nesse momento em que Juan começa a se envolver com a militância estudantil e política, que passa a ocupar o primeiro plano das suas atividades. Conversei com Juan para entender mais sobre como se deu o seu envolvimento com a militância e sobre suas experiências.
Bom, quando eu ingressei na faculdade de psicologia em Tucumã, lá a universidade é muito forte politicamente, culturalmente e também academicamente, não? É uma das universidades importantes da Argentina. Já a atividade política era muito intensa quando eu ingressei. Então, para mim, foi pôr um pé na faculdade e já começar a assistir a assembleias, a discussões.
Já existiam diversas organizações em diferentes vertentes da esquerda na universidade, mas junto de colegas, Juan formou uma agrupação ideologicamente marxista e politicamente peronista. Lutavam pelo socialismo e se baseando na luta de classes, mas também acreditavam que politicamente era necessário se somar à experiência política da classe trabalhadora argentina, que vinha de um longo histórico de ligação com o peronismo.
E foi assim. Toda essa militância universitária depois se projeta hacia outros níveis de militância, não? Ou seja, já uma organização que já não era somente universitária, assim que tinha atividade fabril, sindical, sim? E nós fomos nos como acomodando em diferentes organizações até chegar à repressão, que foi como, bueno, foi desarticulando, não? Desarmando e obrigando a todas essas organizações ao exílio de seus militantes, seja o exílio fora ou dentro, né? Porque isso também é uma figura muito importante e não muito mencionada, que as pessoas que ficaram caladas, em silêncio, escondidas no próprio país. Porque a repressão foi realmente terrível. Não só atingia a militância, sino as suas famílias, seus círculos de amizades, etc.
Infelizmente, a família de Juan foi uma das que não escapou dos efeitos do aumento da repressão após o golpe. Vivenciaram algumas situações, mas a principal delas foi o sequestro e desaparecimento de seu irmão, Luiz Eduardo. Foi este acontecimento que o levou à decisão de deixar o país e de partir para o exílio no Brasil, acompanhado de sua família.
E acontece que os irmãos maiores, que somos eu e a minha irmã maior, tínhamos um grado de compromisso militante maior do que meu irmão sequestrado. É uma questão que pessoalmente é muito difícil de transitar, não? Porque uma sensação de ter sido um sobrevivente e enquanto outras pessoas não conseguiram, né? Mas esse foi o principal. E a minha irmã tinha também um compromisso grande e seu companheiro de então já tinha sido buscado pela polícia. Então eram muitos antecedentes como para ficar tranquilos no país, não? Eu estava muito identificado como militante porque em toda essa etapa universitária eu era como um orador da minha agrupação. Então era muito visível minha presença nesse sentido. E tarde ou temprano a gente ia ser atingido pela repressão. Então, o que eu lembro é que a gente vivia com um permanente temor a ser atingido pela repressão. E depois do sequestro do meu irmão foi pior isso, porque já a gente sentia que a família toda estava, porque como nós temos um termo que é ficar fichado. Fichado acá para nós significa que já fuimos identificados pela polícia ou pelos serviços de inteligência, etc. Então, quando a gente percebeu que ficava muito difícil fugir, digamos, a gente tinha duas opções: ou ficar clandestinamente com outra identidade, sim, no nosso país, ou sair do país. E finalmente decidimos sair três irmãos, duas irmãs e eu. E fomos os três para São Paulo.
Em nossa conversa, o violonista me conta que naquele momento era preciso simplesmente tomar decisões, deixando de lado o plano emocional como um mecanismo de defesa, para que não existissem dúvidas. As notícias de que companheiros próximos eram sequestrados se tornavam cada vez mais frequentes, o que deixava evidente a necessidade de fugir.
Porque o que acontecia era que o nível de crueldade da repressão, com os métodos de tortura e sei lá, deseaba en una situación, digamos, de mucha inseguridad a las personas que eran conocidas, ¿no? A gente en esas situaciones tiene que tomar decisiones, ¿sabe? No da para ficar sumido na tristeza, no llanto, porque era necesario tomar decisiones. Yo estaba casado, tenía un hijo de un año y teníamos que decidir salir. Y bueno, yo lembro que olhei para o céu, para meu céu, no céu da minha patria. Fue un impulso, ¿sabe? Olhar para o céu, como para me despedir.
Juan pasó 8 años en exilio no Brasil. E foi aqui onde ele se reconectou com a música, inicialmente através de apresentações em botecos de São Paulo, como uma forma de ganhar a vida. Depois começou a dar aulas em uma escola de música, até que eventualmente foi convidado a integrar o grupo Tarancón, conjunto que trabalha com um repertório latino-americano. Também foi aqui no Brasil, onde Juan começou a dar os primeiros passos nas suas próprias composições, que em grande maioria eram de músicas do folclore argentino, influenciadas pela saudade de seu país. Saudade essa que era uma das maiores dificuldades para quem estava anos longe de casa e sem poder voltar. Juan retornou à Argentina em 1985, após a volta da democracia. Levava em sua mala os resultados de uma atividade intensa de composição desenvolvida entre os anos de 1980 e 1984. E como ele me conta, o seu trabalho foi muito bem recebido.
Então, esse foi o patrimônio que eu tinha quando voltei. E foi muito bem recebido, porque, bueno, eu, sem ter muita consciência, eu já tinha recebido influências musicais do Brasil. Então, a minha obra musical tinha uma sonoridade que era como uma novidade, era para a Argentina, sabe? Dentro da linguagem folclórica, não? E isso é o que se começou a dizer de mim, não? Que, bueno, tinha voltado do exílio com um repertório original, próprio, com ideias novas, e isso significou para mim é que poder abrir o caminho, não? Fueron los primeros años difíciles económicamente, mas el camino se fue abriendo, ¿no? Hasta atingir una situación de mucho reconocimiento.
Hoje, Juan Falú segue tocando seu violão, levando sua música para diferentes países, sendo considerado um dos melhores violinistas da Argentina e um referente do folclore. Na próxima parte deste episódio, vamos seguir explorando a música no contexto da ditadura argentina e como ela se tornou um elemento crucial na resistência durante esse período sombrio. Você ouvirá sobre a importância do rock para a juventude argentina da época e os impactos da censura na produção musical do país. Este podcast foi desenvolvido como trabalho de conclusão do curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina e orientado pelo professor Samuel Pantoja Lima no segundo semestre de 2024. O roteiro e locução foram feitos pela graduanda Ana Júlia Gonçalves. A edição foi feita pela aluna em conjunto de Yuri Micheletti. A dublagem dos áudios em espanhol foi feita por Ana Júlia Gonçalves e Paulo Santias. Trilha e efeitos sonoros de domínio público por Pixabay e a Biblioteca de Áudio do YouTube.